Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Equipados para servir. Irmãos, muitas pessoas, muitos cristãos, são levados a pensar que o ministério é só para algumas pessoas especiais. Que fazer evangelizar é para o evangelista, pastorear é só para o pastor, discipular é só para aquele professor, dar aula é só para quem tem aquele dom, para quem se preparou, para quem se capacitou, para quem foi para um seminário. E aí o que que acontece? Esse pensamento ele vem dentro da igreja desde os tempos depois dos apóstolos. Porque a gente aprendeu que existe uma separação entre o clero e o laicado, os ungidos e os leigos, os que têm o conhecimento e os que não têm. Então, o que a gente faz? A gente transfere toda a responsabilidade para esses que a igreja nomeia. Então, fica tudo sob a responsabilidade desses nomeados, e eu dou, então, minha participação, vou ali, dou um dízimo, oferta, eu incentivo até alguém para ir para o seminário, ajudo a financiar um seminarista para ele ser ordenado pastor, e ali eu penso que eu cumpri o meu papel. Mas, na verdade, todos nós precisamos servir. E todos nós, todos os cristãos, já são equipados para o serviço. Amém? Todos os cristãos são chamados para servir. Abra sua Bíblia em Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Diz assim, Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Então Jesus morreu, ele derramou o sangue dele, para que eu e você, para que nós fôssemos feitos, então, servos de Deus, para limpar, para purificar a nossa consciência das obras mortas, para que nós possamos servir a Deus. Então, existe na Bíblia, ali em Efésios capítulo 4, se você quiser já deixar aberta a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, verso 11, são cinco ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Vamos ler aí, Efésios capítulo 4, verso 11. Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, ele concedeu dons, ele concedeu esses ministérios, para que a igreja seja equipada, amém? Para que haja crescimento na igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas não só existem esses ministérios no corpo de Cristo. Por exemplo, hoje o apóstolo, biblicamente falando, o apóstolo, ele é aquele que vai. A palavra apóstolo significa enviado para. Então, meus irmãos, não existe, biblicamente falando, esse modelo apostólico que nós temos hoje em dia, que é um modelo baseado em hierarquia. Tem um apóstolo, aí tem um bispo, os pastores, ali os diáconos. Não existe isso. Cada ministério foi feito com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E a palavra apóstolo significa enviado para algum lugar. Então, se hoje em dia existem apóstolos, na minha opinião, baseado na Bíblia, são aqueles que estão lá na África. São aqueles que foram enviados. A igreja impôs as mãos e os enviou para abrir caminhos. São os que estão lá no Nordeste, andando, caminhando, evangelizando. Eles não estão sobre uma região, eles não têm um episcopado abaixo deles, mas eles têm uma missão diante deles. O apóstolo é um missionário. Agora, isso foi colocado hoje, de uns anos para cá, porque foi se promovendo pessoas. Porque começou a ver que não era suficiente ser pastor. Algumas igrejas têm os bispos, né? O bispo é uma outra palavra. A palavra bispo, ela significa supervisor. Um bispo, sim, pode supervisionar uma região. A igreja metodista é do sistema episcopal, a igreja anglicana. Então, o bispo, ele tem um papel de supervisor. Então, ele pega uma região e supervisiona. O apóstolo tem a função de abrir o caminho, de preparar o caminho. O que o apóstolo Paulo fazia? Ele plantava uma igreja, ele treinava uma liderança, ele ia para outro lugar. Ele não ficava ali e falava, olha, essa aqui vai ser a sede, e a partir daqui eu vou governar, porque eu tenho uma missão, uma função de governo. Não é isso. O evangelista é aquela pessoa que tem uma facilidade para evangelizar, mas todos nós devemos evangelizar. Tem gente que evangeliza assim. O maior exemplo que eu tenho assim, na minha família, é meu tio Hamilton. Ele evangelizou a família toda. E ele evangelizou muita gente, ele é evangelista mesmo. Fala com ele que está calor, ele vai falar. Se você está achando que está quente aqui, olha, se você não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, olha, o que espera é muito pior. O que, que espera? Vamos perguntar para ele. O fogo eterno do inferno. Porque a Bíblia diz, ele sabe muito versículo de cor, ele é criativo para evangelizar. Mas todos nós devemos evangelizar, mas o evangelista é aquele que ensina, é aquele que inspira, é aquele que pega uma classe e ensina você a evangelizar. Então, não é alguém que dirige uma congregação. Não é alguém que está esperando para se tornar pastor. Não é? Na igreja, hoje em dia eu não sei como está, mas antigamente nas igrejas pentecostais, o evangelista geralmente era alguém que passou por ser diácono, e aí ele, depois de diácono, ele foi consagrado evangelista, e de evangelista, então, ele ia passar a ser pastor, não é assim? Não sei como é hoje. Mas o evangelista, ele não é um cargo menor do que do pastor, do que do apóstolo, do que do professor, não. Ele simplesmente é evangelista. Ele evangeliza. Ele tem a ver, sim, com o ministério do profeta. Né? Aqui tem o profeta também. Irmãos, o profeta, as pessoas pensam que profeta é só aquele que traz uma revelação. Esse era a Kodak antigamente, que só traz revelação. Você queria revelar um filme, como é que você fazia, Tabosa? Você corria para a Kodak, tinha surpresa, tinha foto de cabeça para baixo, foto queimada, vou tirar mais, não era assim? Aquele filme de... Quando era um filme de 36 poses. Mas se a pilha da máquina não tivesse boa, o filme não puxava com 36 poses, porque era pesado. Tinha que estar com a pilha nova. O profeta, ele também traz revelações. Porque a gente vê no Novo Testamento, o profeta chamado Ágapo, falando para o apóstolo Paulo, não vai para Jerusalém, amarrou os pés, as mãos e falou, se você chegar lá, é assim que vão fazer com você. Em Atos 20, versículo 23 ali, 22. Mas o profeta também é aquele que traz a palavra de Deus, por isso ele está pertinho do evangelista. Ele confronta o pecado, ele parece um médico. O médico é assim, né? Tem um médico aqui, não sei se ele é assim, mas os médicos geralmente, eles se preocupam mais com o quê? Com a doença. Com a doença. Quando eu operei minha barriga, cortou aqui apendicite, depois deu um nó na tripa, foi um drama. O médico chegava, doutor Fernando, e ele falava, como é que está você hoje, tudo bem, deixa eu ver. Abria assim, levantava o lençol, e parecia que ele estava abrindo uma carteira sem dinheiro, daquela antiga. Arrancava, doutor. não tem nenhum cabelo aí para puxar, deixa eu ver como é que está aí, apertava, deixa eu ver se está inflamado. Esse aí, o profeta, ele está preocupado se a pessoa vai ser magoada, se ela vai ficar triste, ele fala assim, isso que você está fazendo é pecado, e o pecado vai levar você para a morte, e você precisa acertar a sua vida com Deus. Essa é uma mensagem do profeta, ele foca no pecado. Agora, tem um enfermeiro, como é que a enfermeira chegava? Um doce. Oi, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Está tudo bem? Tá? Aí jogava o negocinho, tirando, com o maior cuidado, puxava, aí olhava direitinho se estava inflamado, se não estava. Era um refrigério. E o que é que representa esse ministério da enfermeira aqui? É o pastor. O evangelista e o profeta, eles confrontam o pecado, eles são os médicos. Eles não estão preocupados se a pessoa vai se ficar com raiva, se não vai, se vai sair. Ele está preocupado em dizer, olha, você precisa tratar essa doença, eu vou arrancar essa doença. Aí depois ele passa para o pessoal da enfermaria cuidar. São aqueles que muitas vezes não são ordenados. Muitos pastores, eles não estão no púlpito pregando. Eles estão cuidando de pessoas, eles estão discipulando pessoas, eles estão tratando a pessoa depois que o pecado foi arrancado, depois que a doença foi tirada. Então, meus irmãos, esses ministérios que nós encontramos aqui são extremamente necessários no corpo de Cristo. Por último, nós achamos aqui os mestres. Os mestres. Os mestres são aqueles que ensinam. Eles vêm no púlpito. Eles montam um slide, colocam ponto por ponto. Ele sabe a palavra da Bíblia que está no grego. Ele sabe quem citou isso, aquilo. Ele está preocupado em te dar uma apostila. Que ele está ali, ele não está preocupado com a eficiência assim, da comunicação. Se vai ser 3 pontos, se não vai ser 5 pontos. Ele está preocupado em que você aprenda o que ele está ensinando. Mestre. Então esses ministérios aqui, eles conduzem a igreja ao crescimento, ao desenvolvimento, todos eles trabalhando juntos. Então, nós vamos ver alguns pontos aqui. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos saber, é que nós todos precisamos ser cheios do Espírito Santo, a fim de sermos capazes de servir a Deus com eficácia. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. No Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, os reis, até os artesãos que foram construir o tabernáculo, ninguém sabia mexer com ouro, ninguém sabia fazer coisa de madeira. O que que Deus fez? Encheu aqueles homens de um espírito de sabedoria para que eles soubessem trabalhar aquelas peças. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita para o serviço. Amém? Às vezes nós queremos fazer a coisa na força da carne, na nossa sabedoria. Não, e fulano é um excelente professor lá na escola. Tem isso. Aí ele vem para a igreja. Está convertido, está participando. Mas ele não dá aula, ele fica ali sentado. Mas o pessoal fala, nossa, mas na escola ele é tão bom professor. Eu tenho certeza que ele vai arrasar quando ele der aula aqui. E aí ele vai dar aula. E aí ele vem na técnica. Ninguém entende direito, não consegue, porque ele não entendeu ainda que tem que se depender muito do Espírito Santo, mais do Espírito Santo. A técnica é importante, estudar é importante, saber. Gente, eu tive cada professor maravilhoso. Gente que fala assim, você fica assim, hipnotizado olhando. Tem o professor Henrique, ele é pastor lá no Mato Grosso. Acho que é Rondonópolis, segunda igreja de Rondonópolis. O pastor Henrique, com 15 minutos, é o suficiente para você aprender, assim, um sermão. Eu ficava assim, eu falei, como ele consegue isso? Como ele consegue falar? É um mestre. É um excelente professor. Mas ele sempre dizia, a dependência do Espírito Santo é essencial. Agora você precisa se preparar, precisa estudar. Não, vou pegar aqui uma apostila e vou lá agora e vou dar essa aula aqui e todo mundo vai ser tocado. Se o Espírito Santo não agir, não vai acontecer nada. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. Diz assim, Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não faça por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que ele não foi com persuasão humana, mas ele foi em poder. Às vezes nós queremos compartilhar, mas queremos tirar tudo da nossa cabeça. Nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Ele é no que nos capacita. Amém? E Jesus, ele estava tão preocupado que as pessoas fossem cheias do Espírito antes de começar a missão. Atos 1:4, você pode abrir se você quiser. Atos 1:4. Pedi aos irmãos um copo d'água, fazendo favor. Um copo de água. Que está dando uma secura na boca. Atos 1:4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, obrigado, irmã, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. E qual era a promessa do Pai? Era um enchimento do Espírito Santo. Não era fácil ficar em Jerusalém. Tem gente que fala que era confortável. Não era. Jerusalém estava fervendo. Havia uma perseguição ali. Jesus tinha acabado de morrer. E aí eles estavam ali. Jesus falou: não saiam ainda. Às vezes a gente quer sair, a gente quer precipitar, a gente quer fazer. Mas nós não podemos fazer se o Espírito Santo não nos encher, meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo em Efésios 5:18, ele diz que nós precisamos nos manter cheios do Espírito Santo. 5:18. Diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Meus irmãos, nós precisamos nos manter cheios do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala como se encher. Não é se embriagando com vinho, mas é falando entre vós com quê? Com hinos, com salmos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração ao Senhor, dando graças constantemente. Olha só, então ao invés de você reclamar, ao invés de você ficar só murmurando, você começa então a cantar, a louvar a Deus, a exaltar o nome do Senhor. Vai ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que se assim você fizer, você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, meus irmãos? Segunda coisa, meus irmãos. O Espírito Santo faz diferença. Isso depende da sua reação a Ele. Existem reações ao Espírito Santo. Irmãos, quando eu era criança, eu vou falar para você, não podia nem falar em Espírito Santo na igreja batista. Não podia. Era assim. Aí tinha uma fita de cassete do Marquinhos Gomes, que ele canta aquela música de Águas Cristalinas, que na música ele começava a falar em línguas estranhas. Aquele negócio era igual um tráfico dentro da igreja. Você ouviu? Você ouviu? Que coisa, rapaz, eu cantei junto ali, veio um negócio, e um passava para o outro, eu não tinha toca-fita em casa, eu queria ouvir aquele negócio. e todo mundo comentava daquela fita, porque era um assunto que era tipo um tabu. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, amém? Fale assim, o Espírito Santo é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi tirado do contexto da igreja. E, tipo assim, ele só vinha para dar aquela força na conversão. Depois ele saía fora. Mas nós sabemos, pela palavra, que o Espírito Santo continua agindo, enchendo pessoas, transformando vidas, derramando dons espirituais sobre todo aquele que quiser. E aí, primeira coisa, nós não podemos resistir ao Espírito. Amém? Resistir à obra do Espírito Santo. Atos 7,51 diz assim, Atos 7,51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, vós também o fazeis. Não resista ao Espírito Santo. Resista ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas ao Espírito Santo nós não podemos resistir. Amém? Segundo, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele pode ser entristecido. Isso acontece quando nós permitimos que pecado ou atitudes pecaminosas nos controle. E aí o Espírito Santo que habita em nós, ele fica triste. Veja Efésios capítulo 4, 30 e 31. Efésios 4, 30 e 31. Diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Meus irmãos, nós precisamos deixar de lado todas essas práticas, para que o Espírito Santo não se entristeça dentro de nós. Amém? E última, terceira atitude aqui, meus irmãos. Não apague o Espírito Santo de Deus. Isso acontece quando nós, cristãos, barramos o fluir de Deus numa reunião. Ou na nossa própria vida. Às vezes, o Espírito Santo quer se manifestar. Ele quer encher, ele quer batizar com o Espírito Santo. Mas aí nós colocamos limites. Não, mas esse momento, essa hora... Não, hoje não, eu não estou pronto, eu não quero. O Espírito Santo, ele apaga. E aí, tem gente que fala assim, eu perdi uma oportunidade. Porque um dia eu tive uma experiência. Meus irmãos, cada experiência com o Espírito de Deus é algo renovador para a nossa vida. A vida com Deus, ela não é só um encontro social. A igreja não é só um negocinho assim, uma coisa. Não, a igreja é a vida de Deus fluindo, o Espírito de Deus se movimentando, se movendo. Ele quer mudar você, ele quer encher você, ele quer transformar a sua vida, ele quer te dar dons novos, ele quer avivar os dons espirituais que você tinha na sua adolescência, na sua juventude. Quanta gente fala, quando eu era mais novo eu fazia tantas coisas, mas por que não faz agora? Por que parou, aposentou? Deus se aposentou de Deus. Agora eu aposentei. Eu trabalhei quando eu era jovem, eu fiz muita coisa na obra de Deus, mas agora eu aposentei, não vou mexer com o negócio de Deus mais não. Agora eu vou ficar só na igreja, vou receber a palavra e vou para a minha casa. Eu não vou servir mais, porque agora é só esperar chegar ao céu. Tipo aquele cara lá que Jesus contou a história lá, chamou ele de imprudente. Falou, eu já trabalhei bastante, enchi meus celeiros, está tudo legal lá, agora eu vou deitar e vou dizer para minha alma, descansa, regala-te. E que o que Deus disse para ele naquela história? Louco, essa noite vão pedir a sua alma. E o outro da outra história que recebeu um talento e falou, não, vou enterrar esse talento aqui. Enterrou. Quando foi cobrar dele, receber de volta os talentos, o que tinha cinco multiplicou, o que tinha dois ou três multiplicou, mas o que tinha um talento, provocou, foi a ira, falou, você não precisava ter recebido isso, você podia ter dado para outra pessoa. Agora você enterrou o talento. quantos talentos, quantos dons espirituais enterrados. Deus vai cobrar, viu? Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Não tem isso. Deus vai cobrar por quê? Porque Ele te deu um talento. E a parábola mostra Deus dizendo, olha, eu te dei algo. Eu quero o retorno disso. Deus é que ensinou a investir. Ué. Lá na história, falou, olha, estou dando tanto, vou receber tanto. Mas aquele que pegou o talento e escondeu, ele foi cobrado ali, envergonhado. Então, meus irmãos, se você tem um talento, tem um dom, se você já recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5, 9, não apagueis o Espírito, amém? Fala assim comigo, não apagueis o Espírito, amém? Então nós podemos fazer o quê, meus irmãos? Nos render e nos encher do Espírito Santo, buscar o Espírito de Deus, adorar, cantar, buscar. Quando saiu aquela música lá da Igreja Batista de Trindade, a gente já cantou aqui na igreja. Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a sua majestade. Gente, essa música era tão bonita. Muita gente nunca tinha ouvido uma música. Uma música assim, louvando o Espírito de Deus. Músicas que vão buscar, antes tinha aquela... Espírito, Espírito, que desce como um fogo. E é tudo buscando. Era cantado em vigília, ou em culto pentecostal. Fui lá no Pantanal, lá numa igreja, Assembleia de Deus no Pantanal, não tinha hora para acabar o culto. Não tinha hora, não. Para começar era 6 da manhã, para acabar era a hora que... Quando começava essa música? Ah, mas os índios rodavam, hein? Ó, os índios terenas... cantando e buscando a Deus, aquelas senhoras, e eles cantavam em português e cantavam na língua terena também. Aí você não sabia se eles estavam cantando em língua estranha, se eles estavam cantando na língua terena, era aquela misturada de português, ó, e cantava, e buscando, e clamando, porque as pessoas querem. Então, a medida da sua fome vai ser a medida que você vai receber de Deus. Amém? Enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Enchei-vos, e essa palavra enchei-vos, eu aprendi com o pastor Gustavo Bessa, esposo da Ana Paula Valadão, ele era um presbiteriano e ele não acreditava em Espírito Santo. Ele falou, o namoro dele com a Ana Paula Valadão quase terminou, não, terminou, porque ela era pentecostal e ele era presbiteriano. E ele não acreditava nesse negócio pentecostal. E aí o André Valadão mandou para ele num bilhete, Efésios 5,18. E grifou a palavra assim, ó, enchei-vos. Aí ele pegou e foi pesquisar lá no grego, pegou o dicionário grego, o Novo Testamento, e aí ele entendeu que essa palavra lá no original é uma palavra sem fim. Continua, ela quer dizer, ela tem continuidade, continua acontecendo agora. Aí ele falou, se continua acontecendo agora, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E ali ele diz que se converteu. Quando ele aceitou ser cheio, ele buscou o enchimento do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, sem o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nós nunca vamos conhecer uma vida plena diante de Deus, nós só vamos andar na carne. E Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo disse, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais você vai satisfazer a vontade da carne. E aí, o que é a obra da carne? Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se você se encher do Espírito Santo, você vai viver uma vida plena, porque o Espírito Santo ele faz o quê? Produz fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, meus irmãos? Se você se encher do Espírito Santo, você não vai ceder às concupiscências da carne. Amém? Se você se encher do Espírito Santo, você não vai ceder às concupiscências da carne. Se você buscar o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai mudar. Porque não há ninguém que tenha uma experiência com o Espírito de Deus que continue da mesma forma que era. Porque a Bíblia diz que Ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo, Ele é como um rio que vai fluir de dentro de você. Amém? Deixa eu voltar que eu pulei minha folha aqui. Terceiro, meus irmãos. Como ser cheio do Espírito Santo? Os cristãos da igreja primitiva foram encorajados a ser cheios do Espírito Santo. Então, alguns relatos aqui. No dia de Pentecostes, o que, que aconteceu com os irmãos? Versículos de Atos 2, de 1 a 5. Tinha até uma música antiga, né, que o pessoal cantava. No dia de Pentecostes, o fogo a casa encheu. Era fogo, não era? Fogo para todo. O que, que aconteceu ali? A igreja foi cheia do Espírito Santo. E muitas pessoas se converteram naquele lugar, porque o Espírito Santo entrou naquelas vidas. E parecia, a quem via de longe, via de fora, que aquele povo estava bêbado. Eles falavam em línguas estrangeiras. E um entendia o outro na sua própria língua. Isso era uma maravilha de Deus. Era a reversão da Torre de Babel. Na Torre de Babel, você lembra? Todo mundo falava uma língua só. O que que Deus fez? Mandou um fogo lá e cada um começou a falar uma língua e espalhou aquele povo. No Pentecostes tinha gente de todos os povos conhecidos, cada um falando a sua língua ali em Jerusalém. E aí estavam todos admirados, eles disseram assim: nós ouvimos as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O Espírito Santo nos capacita a falar a língua do outro, para que ele também possa glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Depois em Jerusalém, Atos 4, 29 a 31 e o 33, aconteceu algo semelhante. Em Samaria, Atos 8, com a pregação do Filipe, o Espírito Santo encheu aquele lugar, pessoas foram curadas. E o Espírito Santo trabalhou naquele lugar. O apóstolo Paulo, em Atos 9, de 9 a 18, aparece o relato dele sendo cheio do Espírito Santo. Atos 9, de 9 a 18. O relato da casa de Cornélio em Cesareia. O apóstolo Pedro foi lá e pregou o Evangelho. E quando ele orou, o texto diz que o Espírito Santo encheu aquela casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e profetizavam e falavam em outras línguas. O Espírito Santo agindo no Novo Testamento, meus irmãos. A história de alguns discípulos em Éfeso. Paulo encontrou com eles e perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles: não, nós só conhecemos o batismo de João. O texto diz que Paulo colocou a mão sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram então a profetizar. Então, filho de quem? Sua mãe, né? É a mãe pura. A mãe que era assim. Eu, quando era criança, se me botasse no lugar assim, eu ficava. Pode ter certeza disso. Eu ficava lá. Essas crianças são agitadas, né? Então, meus irmãos, essas histórias, elas falam sobre o Espírito de Deus, sobre a imposição de mãos. Essas histórias falam sobre pessoas que não conheciam o Espírito Santo e um dia conheceram o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tremendo. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 7, a partir do verso 37. Nós vamos ver aqui o que Jesus nos diz sobre ser cheio do Espírito Santo. João 7, a partir do 37. No último grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até nesse momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia ainda sido glorificado. Irmãos, João escreveu esse texto depois que ele viu o que aconteceu, por isso que ele explicou, porque na hora que Jesus falou, Jesus não explicou. Mas João, quando escreve o Evangelho, ele explica. Ele estava falando sobre água, ele estava falando sobre o Espírito Santo fluindo como um rio de água viva de dentro de você. Aí, a primeira coisa que Jesus disse, se alguém tem sede, você precisa ter sede e buscar o Espírito de Deus. Você precisa ter sede e buscar Deus. Você precisa ter sede, amém? Ter sede para buscar. Porque dizem que os beduínos no deserto ainda fazem isso, mas nos tempos bíblicos, eles andavam com um saquinho de sal para repor os sais nas caminhadas, mas também para dar sede. Botava o sal. E o sal os motivava a beber água. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Você pode ser para o seu irmão alguém que o incentiva a buscar Deus. Amém, meus irmãos? Então precisa ter sede. Depois Jesus disse, venha, se alguém tem sede, venha a mim. Eu ia muito em vigília, eu gostava. E aí lá na vigília, meus irmãos, aniversário da juventude, aquela multidão, e um pastor aqui, fogo puro, sapateando e pulando e tal, e ele convidava todo mundo que ia sendo batizado. Isso era frustrante, mas, não é? Eu estava aqui assim, umas duas posições, aí vinha um aqui, começava a falar em língua estranha, sobe para cá, botava aqui, e todo mundo glorificando, aí sobe outro, aí estava eu e meus amigos da Igreja Batista, a gente só, aleluia, abriu o olho, subiu mais um, subiu outro, 19, 20 nós ali, eu falei, será que Deus tem algum problema com a Igreja Batista? A gente chegou a cogitar mudar, porque a igreja era em frente, lugarejo de roça, era Batista aqui, a Católica aqui, a Assembleia aqui, a Metodista ali na frente, era tudo junto. Falei assim, vamos ter que mudar para cá, porque é só a turma deles que está recebendo. E quando vinha o anjo na igreja? Tem um anjo sentado aqui, ele falava que estava perto da Joelma, um anjo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou sentar ali do lado, se o anjo está ali, eu vou querer. Meus irmãos, eu descobri que para ser cheio do Espírito Santo, você não precisa estar num lugar. Você precisa estar na presença de alguém. E esse alguém se chama Jesus. Amém, meus irmãos? É a presença de Jesus. É ali na frente dele. Ele vai encher você. Ele vai transbordar. O Espírito vai... Ele falou assim, o Pai não vai negar o Espírito Santo. Ele vai dar sem medida. Amém, meus irmãos? Está escrito em Lucas 11, 10. Diz assim, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, vai se abrir. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedir pão, ele lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em um lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Se você pedir... Ele vai te renovar, Ele vai te encher. Depois ele disse, beba, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Amém, meus irmãos? Beber da água de Cristo, ele disse, aquele que beber da água que eu dou, ele falou para a mulher samaritana, jamais terá sede. E ela não queria buscar água lá, falou, eu quero dessa água. Só que ele estava falando de algo mais profundo. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. Amém. Beba, receba do Senhor em nome de Jesus. Em último lugar ele diz, crê quem crê em mim, como diz as Escrituras. Do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai experimentar coisas novas. Quero convidar o Dinho para vir aqui, cantar aquela música nova do Vineyard, Dinho, que cantou aqui, esqueci o nome dela. Você pede que você vai receber. Você busca que você vai encontrar. Amém? O Espírito Santo, ele libera por meio de nós o poder da vida de Deus, meus irmãos. 1 Coríntios 12:1 diz que você não pode ser ignorante sobre isso. Semana que vem eu vou terminar isso aqui. Mas por hora, quero convidar você para ficar de pé. E orar a Deus. Orar ao Senhor. Sabe essa música que cantou aqui, que vem do céu? O Espírito Santo, ele vem do céu e a Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Vem do céu, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. De repente você precisa de um entendimento da palavra de Deus. De repente você está assim, triste com alguma coisa. No seu coração você está assim: Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, mas eu estou fraco. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que se coloca ao lado para te fortalecer. É aquele que está assim pronto para derramar algo novo sobre a sua vida. É Ele que vai apontar o pecado e vai dizer: olha, isso aqui está errado, muda a sua vida. Ele vai te transformar, Ele vai pegar a palavra e vai fazer com que a palavra faça sentido na sua vida. Feche os seus olhos, vamos adorar o nosso Deus e buscá-lo nesse momento, por alguns minutos. Sabe, feche os seus olhos e clame ao Senhor. Ele disse: aquele que tem sede, venha, venha a mim e beba. Então abre a sua boca, comece a orar, comece a ministrar o seu coração, profetizando sobre você mesmo, dizendo: Senhor, eu quero, eu recebo, eu quero o Teu Espírito Santo. Aleluia, vamos adorar, meus irmãos.
Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade, novo jeito de pensar, liberdade, santidade, alegria ao coração, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Caminho, a verdade,
sim, Senhor,
e a vida que sonhei, que vem do céu,
sim, ó Deus,
que vem do céu, que vem do céu.
Muito bem, que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18h30 no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast, das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.